Senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos agora para substituições a ocorrerem no âmbito da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estamos, por isso, em momento de substituição, o que em democracia é importante, porque é o regular funcionamento das instituições, exigem substituições e é isso que estamos a fazer neste momento. Eu não queria deixar de realçar a importância do trabalho da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a importância dos pareceres da Comissão Nacional de Dados, que têm sido fundamentais para o trabalho desta Comissão e não só, e para a regulação de muitos setores e funcionamento e proteção daquilo que é a reserva da vida íntima de cada um de nós. Estou certo que assim continuará. Eu queria começar por dizer que a senhora professora Maria Filipe Pires Urbano da Costa Calvão, apresentada pelo PSD, para Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorada em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E atualmente é professora auxiliar da Faculdade de Direito, assistente da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Quanto ao mais, temos um extenso rol de outras atividades profissionais e publicações. Todos os seus deputados tiveram acesso a esse currículo e, portanto, é dado como é oferecido o merecimento dos autos, como se costuma dizer. Quanto à senhora professora Ana Cristina Ramos Gonçalves Roque dos Santos, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já é vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Tem licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e doutorada em Direito pela Universidade Autónoma e exerce as atividades de vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados e, igualmente, o seu currículo contém um vastíssimo número de outros elementos que os seus deputados já tiveram acesso. Senhoras professoras, nós vamos dar início então à audição de Vossas Excelências e eu darei, se nenhuma das senhoras professoras quiser fazer uma intervenção inicial.
Talvez fizesse só um
Muito bem.
curto minuto,
Então,
para não tomar muito tempo.
senhora professora Maria Filipe Calvão, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Eu queria só fazer uma pequena apresentação. Muito obrigada. Apenas para realçar alguns aspectos do meu percurso profissional e, no fundo, para explicar porque me apresento, ou aceitei apresentar-me como candidata a esta função. Vi no essencial, percebem por uma rápida leitura do currículo, percebe-se que o meu percurso profissional e a própria formação está ligada à Universidade Católica Portuguesa, à Faculdade de Direito. Mal me licenciei, com 22 anos, comecei a dar aulas e, portanto, já estou a dar aulas há quase 20 anos. Ainda não chegou lá bem, mas está lá quase. Há quase 20 anos, portanto, que ensino direito, em especial direito administrativo, que tem sido a minha área de eleição, quer na atividade de lecionação, quer na atividade de investigação. Entretanto, fiz o mestrado e doutoramento na Faculdade de Coimbra, também na área de Direito Administrativo, e, portanto, sou basicamente uma estudiosa da teoria geral do Direito Administrativo. Naturalmente, que o Direito Administrativo mexe diretamente com princípios constitucionais e com os direitos fundamentais, e, portanto, nessa medida também não são indiferentes essas áreas de Direito Público. De resto, também lecionei já durante alguns anos, quer a cadeira de Direito Constitucional, quer a cadeira de Direitos Fundamentais, que na Católica é, desde 2003, uma disciplina autónoma. E, portanto, isto para dizer que, sendo este percurso um percurso essencialmente, diria, de perspectiva teórica do direito, de algum modo se percebe esta. Isto é, já agora faço aqui um à parte, eu vou desempenhando, enfim, ao longo destes 20 anos, fui desempenhando outro tipo de tarefas que não são exclusivamente de ensino, seja de participação em projetos de criação normativa, de regulamentos e de alguns diplomas legislativos, seja de atividade parcerística, que tanto com também uma atividade de relevante, me ocupou durante bastantes anos, de gestão académica, portanto, na Faculdade de Direito. Mas, dizia eu, no essencial, a minha atividade tem sido, portanto, uma atividade que aborda o direito de uma perspectiva teórica. E já há algum tempo que tinha vontade, enfim, não manifestada, não exteriorizada, mas vontade de complementar esta minha experiência com uma experiência de maior, enfim, uma dimensão de maior aplicação prática ou, enfim, aplicativa do direito e, portanto, nesse contexto, a oportunidade, enfim, a possibilidade de eventualmente vir a desempenhar funções como Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados constitui uma oportunidade ótima para mim para conciliar essas duas vertentes. E em relação a esta específica função da Comissão Nacional de Proteção de Dados, queria só acrescentar um fator que me parece importante sublinhar, é que, de facto, esta é uma atividade que é desempenhada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma atividade particularmente relevante no mínimo da atuação administrativa, porque se trata de proteger, como é evidente, como os senhores deputados sabem, melhor do que eu se calhar, se trata de proteger direitos, liberdades e garantias. E essa tarefa, num domínio em que a evolução tecnológica coloca constantemente ou quase diariamente problemas jurídicos novos. E, portanto, a tarefa dos membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados é, de facto, uma tarefa delicada, que exige, em meu entender, uma especial ponderação, uma especial dose de bom senso, de razoabilidade na harmonização desses direitos fundamentais com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente protegidos. Nessa tarefa de harmonização, dizia eu, julgo que essas características de razoabilidade, de bom senso, são particularmente importantes e eu julgo que não estou totalmente destituída dessas características para o desempenho da função. E queria ainda acrescentar, eu não estou ainda no terreno, enfim, não estou no terreno como está a professora doutora Ana Roque, e portanto não tenho ainda aqueles conhecimentos técnicos específicos, enfim, que as questões das novas tecnologias podem colocar. De qualquer forma, a formação que tenho, os conhecimentos que já adquiri ao longo destes anos, conferem, eu acho, os instrumentos necessários para trabalhar esta matéria, porque se trata é de aplicar instrumentos jurídicos de direito administrativo, de direito constitucional, enfim, tradicionais e que, portanto, são instrumentos por mim bem conhecidos. E com isto, ponho-me à disposição dos senhores deputados para quaisquer questões.
Obrigado, Sra. Professora. Então, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Professores, meus cumprimentos. Bom, isto é suposto haver uma audição dos candidatos, mas que, no caso, e pelo menos na parte que diz respeito ao Partido Socialista, nós queremos reconhecer a idoneidade e a adequação das candidaturas relativamente à senhora doutora Ana Roque dos Santos, reconfirmada, e, portanto, tudo aquilo que indiciaria desde 2006 a adequação ao desempenho do cargo, que era apenas registar e dar público testemunho do apreço, do modo como desempenhou essas funções e, portanto, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho futuro, agora que se inicia. Quanto à sua doutora Maria Filipa Costa Caldão, é o currículo que exibe é apodíctico, portanto, ele revela de modo inequívoco um adequado apetrechamento dos instrumentos teóricos, como aliás acaba de referir. Eu estou convencido que este desafio cívico a que se predispõe irá corresponder às suas expectativas. Penso que é uma matéria para um jurista, e um jurista de reconhecido mérito, como é o caso, aliciante, até porque a lei, como agora devolvo o cumprimento, melhor do que nós saberá, a Lei 67-98, a enorme latitude que dá à definição de dados pessoais, permite, de facto, uma intervenção e uma intervenção relevante do ponto de vista da conformação do ordenamento jurídico à salvaguarda dos direitos fundamentais, sendo que é essa a perspectiva que é suposto ser desempenhada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, saúdo e agradeço a ambas a disponibilidade para servir o país através da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Esse é o exemplo que nós queremos enaltecer e desejar as maiores felicidades, porque seguramente irão desempenhá-las como nós temos expectativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Doutoras, Sras. Professoras, Maria Filipe Costa Calvão e Sra. Professora Ana Cristina Roque dos Santos, permitam-me apenas uma breve introdução, que consiste no seguinte. Algumas das questões que eu queria colocar foram já respondidas pela Sra. Professora Maria Filipa e que me impressionou desde logo pela necessidade da concertação dos conhecimentos teóricos ou teoréticos e a sua relevância depois no domínio da aplicação prática de um direito difícil, de natureza pública ou administrativa, evidentemente, mas com relevância fundamentalíssima para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Eu tive a oportunidade de ler os currícula das senhoras professoras e realmente o senhor Presidente já destacou relativamente à senhora professora Maria Filipa as qualificações académicas, que são impressionantes, e também as qualificações, outras qualificações, designadamente no domínio da língua inglesa, alemã. Nós estamos nesse âmbito umbilicalmente ligados ao direito alemão, e depois o percurso académico e também outras atividades profissionais. Da minha leitura do currículo, ressalta, de facto, um contacto e uma frequência abundante no domínio do direito administrativo, que é especialmente relevante para esta matéria. E depois também a natureza, enfim, da atividade de conferencista em diversos seminários e colóquios. E depois há aqui uma nota que eu gostaria de exaltar ou exalçar quanto à parte curricular, que é um trabalho que aqui está referido sobre o problema do direito administrativo privado. Isto é, também as conexões e as variações da natureza entre o direito administrativo e a sua privatização. É uma questão relevantíssima e aqui também, especialmente tocante. E eu digo tocante porque, desde logo, nós estamos no âmbito da União Europeia e a União Europeia tem atos normativos, diretivas e regulamentos que, de alguma forma, quer no domínio civilístico, quer no domínio comercial, sobretudo no domínio do direito criminal ou processual criminal, relevam no âmbito do acesso aos documentos administrativos. E, justamente por isso, mais tocante se torna esta matéria. De resto, é um trabalho relativo às Golden Shares e à crise do direito administrativo. Ele está constantemente a ser reequacionado. E, portanto, queria fazer ressaltar o currículo de Vossa Excelência. E também relativamente à senhora professora, Ana Cristina Roque dos Santos, também um currículo impressionante e com conexões também no âmbito do domínio público, designadamente relevância notória e uma proficiência contínua no âmbito das suas relações com a comunicação social, se não estou com dificuldade, e também no domínio das aptidões profissionais. Eu julgo que é relevante, muito relevante também, a experiência de funções não apenas docentes no domínio das áreas do direito que aqui refere, e é um direito muito vasto, porque toca com o direito económico e, portanto, a necessidade e o direito empresarial, e lá estamos nós caídos no domínio das exigências do mercado interno, e também o domínio das... e também a experiência no domínio da administração pública, na parte em que, em diversos momentos e com grande relevância, exerceu funções de apoio, de consultadoria, sobretudo nos ministérios, e, portanto, também tenho presente essa situação. E tem vários estudos que eu li, artigos publicados, sobre as instâncias de regulação. E nós estamos, no fundo, estamos numa instância de regulação. Tem também, portanto, áreas de estudo que se relacionam com questões de garantia dos direitos fundamentais. No fundo, estamos no âmbito da garantia dos direitos fundamentais e, portanto, estamos no âmbito da aplicação do artigo 17, do artigo 26 número 1, 26 número 2, 17, 18. Estamos no domínio da ponderação e da concertação dos valores e dos interesses fundamentais. Estamos no domínio dos direitos fundamentais, mas hoje relativizados, não absolutos. E é difícil esta concertação de forma a garantir os direitos dos cidadãos, mas ao mesmo tempo a propiciar um mínimo necessário para que a sociedade evolua e cresça. E, portanto, a senhora professora já nos deu a garantia, julgo que impoluta, do bom exercício das suas funções e, portanto, é uma satisfação para nós e uma honra tê-lo connosco. E, portanto, é esta circunstância. Mas eu não posso esquecer que nós estamos realmente no domínio da administração pública, do funcionamento da administração pública. Eu tenho que ter presente o artigo 266. A administração pública serve a prossecução do interesse público, mas com ressalva, com respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos. E, portanto, há aqui dois artigos que me impressionam, que é o artigo 35, na parte em que se refere à aplicação da informática, e não sei até que ponto, porque desconheço materialmente, embora não formalmente, até que a informática tem relevo na CADA, mas seguramente que tem, na medida em que pode haver transcrições em documentos em suporte físico, não sei, mas se assim for, estamos no mesmo domínio. E, portanto, se fundamentalmente aqui no artigo, no número 2 do artigo 268, onde se refere que os cidadãos têm o direito de acesso aos arquivos e registros administrativos. Têm o direito de acesso, sem prejuízo do disposto na lei, em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas. No fundo, é a nossa intimidade que corre o risco de ser exposta, é a nossa identidade que corre o risco de ser descarnada e reduzidos a quase pouco mais do que nada. E é esta dificuldade que eu pedia às senhoras professoras, se assim o entendessem, como consertar estes valores da identidade, da intimidade, da pessoa humana, nas suas múltiplas dimensões, com a faceta externa que conflitua constantemente com ela, mas com a qual ela tem de se manter, preservar na sua individualidade, na sua singularidade, no seu complexo de direitos que integram a sua personalidade jurídica. Se possível, considerar a atividade da CADA com as solicitações que lhe são feitas externamente nos diferentes domínios. Se fosse possível, da proteção de dados. Como é que se conserta esta coisa com o mercado interno, com as exigências da economia, com as exigências da manutenção das pessoas? Como se faz essa ponderação, se fosse possível? Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Lobo. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, senhoras professoras, os meus cumprimentos e creio que os currículos com que se apresentam esta candidatura são de facto muito valiosos, brilhantes currículos académicos e, portanto, relativamente a isso nada tenho a referir, a não ser esse facto, registar esse facto. Mas relativamente à função que se candidatam, para a qual se candidatam, no caso da senhora candidata a presidente pela primeira vez, há um aspecto sobre o qual eu gostaria de vos ouvir, até para dar algum conteúdo que não seja esta reunião, esta audição, que não seja, enfim, meramente formal e tomar conhecimento dos currículos. E que tem que ver com o próprio estatuto da CNPD nos tempos que correm. Isto porquê? Porque creio que a proteção de dados não está na moda. Manifestamente não está. Ou seja, todos nós convivemos desde há muitos anos com uma tradição europeia que preza a proteção dos direitos fundamentais, designadamente da privacidade enquanto direito fundamental, e daí o aparecimento de alguma blindagem legislativa na Europa, em diversos países, com vista à proteção do direito fundamental à privacidade, e uma tradição americana segundo a qual valores mais altos se levantam e, portanto, a privacidade deve ceder perante outros valores, designadamente o combate à criminalidade, das suas diversas formas, enfim, com uma enorme enfatização após 2001, em que o combate ao terrorismo é muito mais importante do que, seja o que isso for, seja isso o que for, muito mais importante do que qualquer direito fundamental, e então a privacidade, enfim, é algo absolutamente desprezível. E o que temos vindo a assistir é que na Europa essa doutrina americana tem feito algum caminho. Temos visto o direito à privacidade ser relegado para alguma secundarização, e creio que até a evolução legislativa em Portugal tem acompanhado essa tendência, designadamente nos últimos anos a retirada de alguns poderes à CNPD, designadamente quando deixou de ter poderes vinculativos em matéria de videovigilância e passar a ser entendida, passou a ser entendida pelo legislador quase como uma instância técnica que dá um parecer habilitador para que o Governo decida politicamente da autorização de um concreto sistema de videovigilância. Portanto, eu gostaria de vos ouvir acerca disto. Como é que avaliam a evolução legislativa em matéria de proteção de dados em Portugal? E como é que avaliam as capacidades de intervenção da CNPD neste quadro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não me tinha inscrito, porque não tinha nenhum esclarecimento complementar a pedir em relação ao que tinha dito até agora, mas agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e diria só o seguinte, quer dizer, um bocadinho na sequência até desta pergunta do Sr. Deputado António Filipe, só para sublinhar, e eu penso que essa é a preocupação que as duas candidatas que temos nos têm que dar como preocupação fundamental, é de que, mais do que a interpretação ideológica norte-americana, ou chinesa, ou sueca, ou seja o que for, o fundamental é que, no exercício das funções que vão desempenhar, se atenham à lei, ao cumprimento da lei, logo à partida da Constituição da República Portuguesa, e depois da lei que nós temos, que é suficiente, é interpretável e é lógica do meu ponto de vista. E, portanto, essa será, obviamente, a grande preocupação e a grande garantia e, obviamente, que, enfim, se calhar em forma de pergunta, esperar ter esta concordância em relação a esta ideia, que é uma ideia fundamental, quer dizer, portanto, nós temos que ter nestas matérias, temos uma Constituição que é um documento, deste ponto de vista, detalhado e até avançado em relação a outras constituições de outros países, na minha opinião, espero e penso que partilharão, temos legislação suficiente e legislação clara nesta matéria e, portanto, eu penso que essa será a grande questão fundamental no exercício de novas funções, que, obviamente, em relação às quais, e tendo em presença até os notáveis currículos que aqui temos, e estou perfeitamente de acordo com aquilo que foi dito por outros seus deputados nessa matéria, temos toda a confiança e, portanto, a palavra essencial neste momento é até desejar felicidades e desejar que o mandato corra da melhor forma possível e que haja sucesso no exercício destas funções tão importantes para a proteção dos cidadãos e para a proteção da privacidade dos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Professoras, quero cumprimentá-las em nome do Bloco de Esquerda e, de facto, subscrevo o que foi dito por alguns dos meus colegas. Os currículos são absolutamente ajustados ao desempenho destas funções e, portanto, não é sobre eles que me pronunciarei. Têm certamente a ideia de que o desempenho deste papel é um desempenho que assenta num espírito de missão e de um grande compromisso com a independência, dadas as funções e a natureza da Comissão Nacional de Proteção de Dados, pelo que me centro apenas sobre uma outra questão. Em primeiro lugar, nesta difícil articulação entre a crescente deriva securitária e a necessidade de preservação de direitos fundamentais, nomeadamente aquilo que respeita à reserva da vida privada, se é vosso entendimento que esta deriva securitária que tem ganho contornos novos nos últimos tempos e muito rapidamente, se ela pode resultar num decréscimo de competências da Comissão Nacional de Proteção de Dados, como já ocorreu relativamente à lei da videovigilância, que aqui foi já citada. Portanto, de alguma forma, qual é o vosso compromisso com esta tensão evidente, que não vale a pena ocultar, há inúmeras matérias que dão testemunho desta aceleração. E, portanto, qual é o vosso compromisso com a missão da Comissão Nacional de Proteção de Dados neste quadro tão tenso? Depois, se o que porventura identificam como meios ou condições de trabalho da Comissão Nacional de Proteção de Dados são os mais ajustados a tarefas crescentemente exigentes, e evocaram aqui, enfim, o que é que implica, com a introdução de novas tecnologias, toda uma revisão e um estado de alerta permanente sobre o seu impacto na defesa de direitos fundamentais e, portanto, questionar-vos se as condições e os meios são ajustados a este perfil cada vez mais exigente. E, finalmente, no que diz respeito fundamentalmente à professora Maria Filipe Pires, que aqui enunciou esta possibilidade de um compromisso entre todo o seu brilhante percurso académico e o trabalho teórico desenvolvido e, digamos, o terreno, para simplificar, eu gostaria de sublinhar que a senhora professora abdica naturalmente deste seu perfil e deste seu trabalho, desta sua carreira, porque, não sei, presumo que terá conhecimento que o nível de exigência da sua função implica um grande espírito de sacrifício e de entrega, e, portanto, penso que estará em condições de reconhecer que essa exigência, que essa entrega, que esse compromisso constante com a Comissão Nacional de Proteção de Dados implicará a prazo, digamos assim, um abandono desta sua brilhante carreira em nome das funções futuras que vai assumir. E, portanto, nesse sentido, sendo essa a sua disponibilidade, inevitavelmente também quero, evidentemente, saudá-la.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Dou agora então a palavra à Sra. Professora Maria Filipe Costa Calvão. Faz favor.
Muito obrigada, religiosas. Procurarei responder algumas das questões, talvez conjuntamente, me parece que algumas delas são, enfim, desembocam numa mesma, no mesmo problema, que é, no essencial, o problema da harmonização de direitos fundamentais e de direitos fundamentais com outros valores constitucionalmente protegidos. E começaria, talvez, por aí, quer na questão de tratamento de bases de dados e, portanto, de acesso a documentos, quer na questão da videoproteção. O que está em causa é, de facto, procurar aplicar leis, como foi sublinhado pelo Sr. Deputado, trata-se de aplicar aí o quadro legal, as leis, em conformidade com a Constituição. E a nossa Constituição, como os senhores deputados sabem, é uma Constituição que funciona como uma unidade harmónica, isto é, nós não temos como, sei lá, a Constituição alemã, por exemplo, uma hierarquia de valores constitucionais e direitos fundamentais. Nós temos uma Constituição que é um todo supostamente funcionável, operacionável, como um todo harmónico. E, portanto, cabe a cada aplicador de direito, neste caso à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas a todos os aplicadores de direito, cabe fazer uma aplicação concreta das leis, garantindo esse resultado harmónico. Portanto, evidentemente que os direitos fundamentais só são harmonizáveis, ou só são suscetíveis de harmonização, até onde forem harmonizáveis, parece uma afirmação vazia, mas não é. Evidentemente que há limites para essa harmonização, precisamente quando está em causa a dignidade da pessoa humana e, portanto, naqueles momentos de limite, casos de limite, que eu aqui não vou evidentemente enunciar, porque, enfim, isto transformar-se-ia numa aula, e julgo que não é isso que pretendem de mim hoje, mas, em todo caso, evidentemente que, afastados esses casos de limite, a tarefa da Comissão Nacional há de ser de procurar conciliar na prática todos esses valores. Concretizando quanto à matéria da proteção de dados, como disse o Sr. Deputado António Filipe, não estar na moda. Eu diria, essa matéria nunca sai de moda, acho eu, é daquelas... passo agora aqui a analogia ou a metáfora, é daquelas peças básicas que acompanha sempre qualquer época. Mas, em todo caso, percebo a preocupação, reconheço e conheço, enfim, essa tendência em alguns países de comprimir o direito à reserva interna da vida privada e à liberdade, comprimir, invocando, enfim, em momentos determinados, invocando valores, outro tipo de valores que também são protegidos nesses ordenamentos jurídicos. É evidente que a aplicação dos direitos fundamentais não é sempre feita do mesmo modo ao longo dos tempos. É evidente que as circunstâncias históricas justificam vivências diferentes do texto constitucional. O texto constitucional pode ser o mesmo, mas a Constituição é um todo, que abrange também a realidade constitucional, a cultura constitucional, e, portanto, nesse sentido, é um texto que vai sendo interpretado a cada momento de acordo com as circunstâncias históricas que se vivem. Isso não significa, faço notar, que eu esteja aqui a dizer que quaisquer circunstâncias históricas podem justificar uma compressão destes direitos. O que eu estou a dizer é que essa tarefa de aplicação da Constituição é uma tarefa que se faz diariamente, em cada momento, atendendo às diferentes circunstâncias que cada caso concreto pode trazer. E, portanto, nessa lógica, é evidente que o trabalho da Comissão Nacional de Proteção de Dados é um trabalho particularmente delicado, que exige uma particular ponderação, sempre, dos diferentes valores. Aqui não é indiferente, ou não são indiferentes as recentes alterações legislativas nesta matéria. Isto é, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma jurisprudência consolidada num determinado sentido de bastante protecionismo destes direitos, e digo protecionismo num bom sentido, de um protecionismo destes direitos. A verdade é que, apesar dessa jurisprudência consolidada, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não pode ser indiferente à orientação que o legislador dá quando introduz alterações legislativas. Não pode ignorar essas alterações legislativas, não pode deixar de aplicar a lei. Naturalmente que vai aplicar a lei em conformidade com a Constituição e com a sua interpretação da Constituição. Mas há um novo quadro legal, e esse novo quadro legal, desde logo quanto à questão da videoproteção, aumentando os fundamentos que podem estar na base da implementação de sistemas de videoproteção, evidentemente que obriga a Comissão Nacional de Proteção de Dados a considerar esses fundamentos como fundamentos relevantes para esse efeito. Não quer dizer que isso vá implicar na prática uma autorização automática, autorização que não é autorização, já se vê, uma emissão de pareceres automaticamente favoráveis a essas questões, mas ainda não pode descurar esse novo quadro legal. Se isso significa, respondendo ainda ao Sr. Deputado António Filipe, se isso significa um empobrecimento dos poderes ou da relevância do papel da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu diria que não, vamos lá ver, é evidente que há aqui um enfraquecimento da força decisória da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não está, enfim, a relevância, eu diria, não é um mero elemento formal no procedimento decisório do membro do governo que vai autorizar a implementação destes sistemas de videoproteção. Tem desde logo a relevância, se o parecer for negativo, de obrigar o órgão ministerial ou governamental a justificar, a fundamentar, porque não segue aquele parecer e, portanto, nesse sentido, ainda tem aqui uma comissão, um importante trabalho a desempenhar. Mas é certo que esta alteração legislativa, também tenho de reconhecer, não segue a tradição, a nossa tradição em relação às entidades administrativas independentes, de reconhecer importantes poderes vinculativos, portanto, nesse sentido, às entidades reguladoras nas atividades que são objeto de regulação. E, portanto, a retirada de força vinculativa aos parceiros da Comissão Nacional nesta matéria apresenta aqui uma lógica diferente. Enfim, também não vou dizer que é necessariamente anglo-saxónica, mas de facto os países anglo-saxónicos aqueles que estão mais à frente nessa perspectiva, uma perspectiva diferente de encarar estas matérias. Insisto nisto, julgo que isso não significa, não vai diminuir a responsabilidade da Comissão Nacional de Proteção de Dados nesta matéria. A emissão dos pareceres continua a ser, nesta matéria, requisito de validade das deliberações do Ministro ou do órgão a quem é delegar a competência e, portanto, tendo obrigação, insisto nisto, de ser explicado, fundamentado, portanto, ponderadas as razões e os argumentos que a Comissão vai apresentar nesta matéria. Portanto, nessa perspectiva, diria que a Comissão ainda mantém um papel relevante. Não tão relevante, é certo, como teria antes da intervenção, desta intervenção legislativa, mas enfim, nestas matérias, a Comissão não deixa de ser uma entidade administrativa, é administração pública, está subordinada ao Poder Legislativo, e se o Poder Legislativo entendeu retirar essa força a estes pareceres, não pode, evidentemente, a Comissão, enfim, não, nada pode fazer nesta perspectiva, não lhe cabe, enfim, este é um plano que se poderá colocar a montante, mas não no plano da atividade da administração pública estrito senso. Enfim, e naturalmente que, respondendo agora à senhora deputada Cecília Dória, naturalmente que o compromisso, não posso falar em nome da senhora professora Ana Roque, mas naturalmente que o compromisso que assume é um compromisso de defesa e de proteção dos direitos, legais e garantias, e destes específicos direitos, legais e garantias que mexem com a proteção de dados, não podia ser outro, senão não estava aqui. Quanto aos meios de trabalho, tenho percepção, repare, eu como digo, não estou ainda no terreno e, portanto, os meus conhecimentos são um pouco de passar os olhos pelo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem feito e a sua forma de organização, mas tenho a ideia, de facto, que os meios não hão de ser assim muitos e que, se calhar, se justificava um reforço desses meios. Nas atuais circunstâncias, não sei se isso é possível, mas admito que houvesse vantagens no reforço de meios de intervenção nesta matéria de proteção de dados, mas, desde logo, diria meios materiais, sem já passar, enfim, falar de outros meios, desde logo de meios materiais, não? Nesse sentido. Quanto ao último comentário que fez sobre a minha atividade docente e sobre abdicar essa atividade, eu não penso neste momento, até porque estou ainda a meio de um ano letivo, não penso neste momento abdicar do exercício de funções letivas, porque tanto quanto sei é possível acumular estas funções a tempo parcial no ensino superior. Mas naturalmente vou reduzir essa atividade letiva e de investigação, como não podia deixar de ser, para me poder dedicar em condições a esta função, se for essa a decisão da Assembleia, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Professora. Sra. Professora Ana Roque dos Santos, que é a primeira vez que é sujeita a esta audição, uma vez que na altura do primeiro mandato ainda não havia esta obrigação regimental. Sra. Professora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, agradecer a oportunidade desta audição, dizer que, mais do que uma obrigação, é de facto como uma oportunidade que a vejo. É muito interessante podermos trocar ideias sobre um aspecto tão fundamental como a proteção de dados. No meu caso, como estou já para lá do termo do meu primeiro mandato, já tive muitas vezes anteriormente a oportunidade de conversar com alguns dos senhores deputados em trabalhos da CNPD que nos trazem frequentemente à troca de impressões e de harmonização de pontos de vista, que é muito importante para uma autoridade administrativa independente que funciona junto da Assembleia da República, e este junto não é só um junto físico, tem também um junto mental e deve ser. Em relação às questões que me colocaram, antes de mais agradecer as apreciações tão amáveis, tão simpáticas que fizeram em relação ao currículo. No meu caso, se nesta altura da vida não tivesse um currículo, não sei o que é que teria, mas agradeço muito porque é muito bom. Gostaria de responder a algumas das questões. Tentarei, no entanto, não as amalgamar. Eu preferia passar os olhos por cada uma delas, porque todas me pareceram focar aspectos muito pertinentes. A primeira das questões que o Sr. Deputado colocou, porque o Sr. Deputado do Partido Socialista foi muito amável, mas não me colocou nenhuma questão direta, vou passar à questão sobre a CADA e a CNPD, que me parece trazer reflexões muito necessárias. E essas reflexões prendem-se com o seguinte: a CADA tem um membro da CNPD por inerência. Eu já tive, durante cerca de 2 anos, no meu mandato destes 6 que estou na CNPD, tive dois anos na CADA por inerência. E, de facto, colocam-se problemas muito interessantes, porque o acesso aos documentos administrativos, muitas vezes, é uma força contrária à dinâmica da proteção de dados, tal como entendemos. E, a nosso ver, há que procurar consenso, há que procurar harmonização, dentro, obviamente, do estrito cumprimento da legalidade, mas penso que isso vai por si próprio, não é preciso mencionar. A questão principal é encontrar um rumo que nos permita ter realmente uma medida de conciliação entre uma transparência, um acesso, cada, e um permitir, de alguma forma, proteger a privacidade CNPD. A questão que nos norteia e que, digo-nos, tanto na CNPD como na CADA durante os 2 anos que lá tive, e foi uma experiência muito gratificante, é o interesse público. A noção de interesse público e a noção de cidadania conciliadas. E esse trabalho é um trabalho que nunca está terminado. Temos que fazê-lo dia a dia. Temos que fazê-lo procurando levar da CNPD para cá da experiência de reflexão que temos em proteção de dados e depois devolver e aproveitar na CNPD uma forma de olhar diferente e naturalmente orientada de outra maneira, que é a da abertura aos cidadãos para a documentação administrativa. Só queria deixar aqui em aberto uma questão. Há uma matéria, que são os dados de saúde, que é particularmente uma matéria crítica neste domínio. Porque o acesso a dados de saúde, se, por exemplo, conservados por entidades públicas, podem ser obtidos através da CADA, mas se esses dados de saúde estiverem conservados, por exemplo, em instituições de âmbito privado, terá que ser a CNPD a decidir, e a intuição de decisão da CNPD vai sempre num sentido restritivo, enquanto que o acesso pedido à CADA vai numa deriva diferente. Note-se que estamos sempre a falar de dados de terceiros, obviamente que se for dados do próprio problema não se vai. Mas vou passar a outro assunto, porque isto é tão entusiasmante que se continuar acabo por só falar sobre esta questão. Quanto à proteção de dados não estar na moda, torna tudo mais aliciante. Eu concordo que não está na moda, que fica aqui muito claro. Concordo que não está na moda. Concordo que já esteve mais na moda. Concordo que não está na moda também por causa, em grande parte, das questões levantadas pela necessidade securitária que as populações fazem sentir aos governos e os governos vêem-se na necessidade de responder, por vezes por excesso, como o Patriotic Act, por claro excesso, mas estamos a falar de lei estrangeira. Claro que essa lei estrangeira muitas vezes tem impacto sobre nós. E tem impacto, por exemplo, quando queremos viajar para os Estados Unidos. Temos que aceitar condições que não são as nossas. Mas pronto, teremos é que evitar que se repercutam dentro do nosso espaço jurídico, social, económico e político. Em alguns casos é mais fácil, noutros é menos. As empresas multinacionais têm muitas dificuldades nesta matéria, devo dizê-lo. No entanto, parece-me que no nosso espaço económico, e não tanto no nosso espaço nacional, mas no nosso espaço comunitário, há a consciência da necessidade de manter, pelo menos, algumas normas garantísticas da privacidade. Nós estamos a trabalhar neste momento há alguns meses e há cerca de 2 meses, ainda não concluímos, estamos a fazê-lo muito aficadamente, a trabalhar sobre uma reflexão que nos é pedida pela mudança de normas comunitárias, como os senhores deputados saberão tão bem quanto eu, pelo menos, há uma nova diretiva de proteção de dados em discussão no espaço público e nos correspondentes órgãos comunitários. Há, sobretudo, a substituição, e isto é bem mais complicado a meu ver, a substituição da atual diretiva de proteção de dados, de 95, por um regulamento. E todos sabemos as consequências completamente diversas em termos de entrada na ordem jurídica interna dos países-membros, que tem um regulamento. Portanto, se continua a haver uma proteção de dados tratada por diretiva para certas matérias, como por exemplo as criminais, a verdade é que para o grosso das matérias de proteção de dados deixa de haver o espaço de transposição, deixa de haver a possibilidade de moldar ainda que ligeiramente para a sensibilidade jurídica, social e política de cada Estado e temos um regulamento que nos está a ser, neste momento, digamos que causa de grande preocupação e trabalho. Nós estamos a analisá-lo na CNPD, artigo a artigo, e são 80 e tal artigos. E estamos a fazê-lo não com os nossos juristas, que são, aliás, prestimosíssimas pessoas, mas os membros, os vogais, diretamente, artigo a artigo, em plenário, todos. Isto dá muito trabalho, mas é muito interessante para se perceber exatamente quais são as mudanças, tomar não só o conhecimento da lei, que é muito proveitoso, mas sobretudo perceber a lei, perceber porque é que surge este quadro normativo comunitário, o que é que muda e o que é que podemos ter a partir, em princípio de 2016-17, porque depois os tempos são ainda, é um processo de codecisão e depois temos também o regulamento, é arrastado. Mas para vos dizer como a CNPD, de facto, para além de ter as preocupações próprias que tem da aplicação da lei vigente, tem a obrigação de refletir e de se pronunciar sobre a mudança qualitativa da moldura jurídica. E isso não é um exercício académico, por muito gostoso que fosse, é de facto tentar, através de pareceres e através de uma influência que se possa ter junto do legislador, fazer vincar a vertente garantística. Essa é a preocupação da CNPD. A CNPD, independentemente das proveniências dos 7 membros, posso garantir aos senhores deputados, embora não seja necessário fazê-lo porque a CNPD tem a obra feita que fala por si, tem uma independência total. Nunca sentiu com qualquer executivo ou com qualquer composição do Parlamento, pelo menos desde 2006, qualquer pressão. O que tem sentido é abertura e diálogo. E isso é muito aproveitado por nós, porque de facto é importantíssimo. A nossa independência nunca nos foi minimamente limitada por forma alguma e, pelo contrário, tem-nos sido muito útil para estarmos perfeitamente em abertura de diálogo com qualquer que seja o momento político concreto. Nós estamos a tratar de direitos, liberdades e garantias. Nós estamos a fazer regulação social. Nós não podemos estar atidos ao pequeno momento. Temos que estar com uma visão alargada e temos que estar com a nossa disponibilidade total. E é, de facto, uma missão. É, de facto, uma missão, e aqui passo para uma questão que também foi aqui focada pela senhora deputada Cecília Honório, que realmente já, por nós, CNPD, foi aqui trazida ao Parlamento várias vezes. Nós lutamos com uma dificuldade de meios grande, até de meios de instalação. As nossas instalações são-nos fornecidas pela Secretaria-Geral da Assembleia da República. Nós temos a chamada Casa Amarela, onde não cabemos. Como resultado, estamos 5 vogais numa sala que tem dimensão para 2 pessoas estarem em simultâneo. Claro, como podem dizer, que nós temos uma grande liberdade de movimentação, não temos horário, podemos pegar nos nossos processos, porque nós fazemos processos, e levá-los para casa, e fazê-los em casa, e mandá-los pela net, porque realmente as novas tecnologias ajudam muito. Mas a ideia não é essa. A ideia é ver uma instalação, não é pela dignidade da instalação, pelo menos do meu ponto de vista, não é, embora a dignidade dos órgãos não é a minha pessoal, é do cargo público de desempenho, mereça algum recato e mereça alguma instalação mínima, mas não é por isso. Eu sou professora universitária e eu fui funcionária pública há muitos anos. Eu estou habituada à falta de instalações. A questão é que nós precisávamos de ter mais espaço para trocarmos ideias entre nós e trabalharmos em conjunto. Não é com 5 vogais na chamada Casa Azul, que é uma instalação que a Assembleia tem arrendada aqui na Dom Carlos. Uma coisa que não é bem cave nem bem resto do chão. Mas, ao nível da passagem do elétrico, não nos deixa falar uns com os outros sem interromper para o elétrico guinchar um bocadinho. Isso é muito prejudicial para o pensamento jurídico. Se calhar, se os senhores deputados um dia pudessem lá ir, iam ficar surpreendidos. No entanto, que isto não assuste a senhora presidenta futura, porque tem um gabinete na Casa Amarela, lhe garanto, o senhor Dr. Luís Silveira lá tem estado e muito bem, felizmente, mas, de facto, nós outros fomos assim há 3 anos para lá. Para quê? Nós tínhamos os nossos gabinetes que partilhávamos, mas porque nós temos 7 juristas e também não podemos ter os juristas amontoados. Temos que lhes dar qualidade de trabalho. Se alguém se tem que sacrificar, é melhor que seja de cima, que é para dar o exemplo. E então, fomos nós, vogais, para a Casa Azul. Para além disso, temos 2 informáticos e nós temos competência de fiscalização. E competência de fiscalização nacional. Tínhamos 3 informáticos, um deles, de facto, com uma competência técnica tão grande e tão reconhecida, que foi para a Eurojust. E foi convidado, insistentemente convidado, e nós que lhe queremos bem, que é uma pessoa que realmente nos merece todo o reconhecimento, dissemos ao nosso engenheiro, vá, é uma oportunidade de carreira, é uma oportunidade de vida, vá, tem 30 e tal anos, tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Nós é que ficámos só com 2. Pronto, eu só queria terminar, sem vos roubar mais tempo, só para vos dizer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, pese embora estas dificuldades, continuará a ser atenta às questões da videovigilância, e eu peço desculpa, mas não uso videoproteção. Videovigilância é o que a lei lhe chama e é o que eu sinto que é. E espero aqui termos matéria para diálogo futuro, porque é muito interessante essa diferença terminológica, a semântica é muito interessante. E somos, de facto, uma entidade administrativa independente que tem amor à Constituição e à lei e que tem a privacidade como o seu lema. Muito obrigada pelo vosso tempo.
Muito obrigado, Sra. Professora. Eu não queria deixar aqui expressar dois apontamentos. Um primeiro, relativamente às questões de intendência que a Sra. Professora acaba de referir, dizer que são gerais a todos os organismos que trabalham junto à Assembleia da República e, inclusive, tocam também nos próprios deputados. Porque muitas vezes nós, deputados, queremos reunir e não temos salas disponíveis. Por isso, Sra. Professora, compreendo a sua, enfim, as suas reivindicações, mas elas são gerais a todo o sistema ligado ao funcionamento da Assembleia da República. E digo-lhe mais, Sra. Professora. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é dos órgãos que trabalham na órbita da Assembleia da República com melhores instalações. Agora vamos à questão realmente importante, que é a questão das competências da Comissão Nacional de Proteção de Dados e usando a linguagem que aqui foi adotada para dizer que aquilo que nunca sai de moda nunca está na moda. E portanto, nós estamos a falar aqui de um conjunto de direitos universais e intemporais que, tenho a certeza, depois de ouvir as senhoras professoras, tenho a certeza que estamos em boas mãos, ou que estaremos em boas mãos. E isso é que é importante. E um outro ponto que foi também aqui levantado é que estamos a falar de um órgão que trabalha junto da Assembleia da República. Eu espero que a interpretação deste junto não seja de paralelismo, mas sim de proximidade. Isto para dizer, senhoras professoras, que esta comissão está à disposição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sempre que for preciso, para fazer as audições que for preciso, para assegurar esse conjunto de direitos universais e intemporais. E ainda hoje eu vou fazer o ofício à Sra. Presidente a dizer que foi realizada esta audição. Sexta-feira teremos eleições, tenho a certeza que correrão bem e antecipadamente permito-me desejar-lhes as maiores felicidades e muito obrigado. Está encerrados os nossos trabalhos.